Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, a guerra permanente, a guerra cibernética. Embaixador, que guerra é essa que muitos nem têm noção?
Olha, esse é um tema novo que sai a partir desses grandes avanços tecnológicos. Novas formas de emprego bélico ultrapassam as guerras tradicionais. Quer dizer, a inteligência artificial criou armas e sistemas autônomos letais, mortais, com robôs autônomos mortais também. E essas novas armas podem escolher e atacar alvos sem nenhuma intervenção humana. Esse é um aspecto dessas grandes transformações tecnológicas. A outra transformação tecnológica importante no conceito tradicional da guerra é a guerra cibernética, essa guerra permanente. Ela está inovando nas técnicas de enfrentamento sem o uso das forças convencionais, porque as guerras tradicionais, o uso da força convencional é que decide a guerra. Agora, com esses novos tipos de armas e de formas de emprego bélico, como a guerra cibernética, operações online para interferência nas eleições, como a gente viu nos Estados Unidos, armas de destruição em massa, terrorismo, contra-inteligência, armamentos no espaço, tudo isso são formas novas. E o mundo entra em uma nova fase de guerra permanente, que é a guerra cibernética. Como é que a gente pode definir a guerra cibernética? É a utilização de meios numéricos, né, para desenvolver a função de controlar outros países ou empresas, como nós estamos vendo ao redor do mundo. Isso transformou radicalmente os três componentes tradicionais da guerra convencional: a espionagem, a sabotagem e a guerra da informação. Tanto a espionagem, quanto a sabotagem, quanto a guerra da informação, elas são feitas à distância, sem a presença humana e com grandes danos para os países. Não há elementos formais para se afirmar, mas consta, por exemplo, que as falhas nos lançamentos de mísseis do Irã são causadas por interferência cibernética no sistema de lançamento do Irã, certamente por parte dos Estados Unidos ou por parte de Israel. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Venezuela. O governo da Venezuela está dizendo que o apagão que está acontecendo nesse país é derivado de ataques cibernéticos ultra sofisticados do governo americano no sistema elétrico da Venezuela. Nós não temos meio de comprovar isso, né? A população, o Guaidó, o opositor do Maduro, diz que foi incompetência, não investimento no sistema elétrico. Mas, de qualquer maneira, é uma possibilidade. E essas novas maneiras de fazer a guerra retomam um conceito de um clássico, de um pensador clássico da guerra, o chinês Sun Tzu, que ele disse, antecipando tudo isso, que a maior proeza militar é vencer a guerra sem combater. Isso é o que começa a acontecer agora. No Brasil, nós temos instituições públicas e empresas privadas que foram atacadas por ataques cibernéticos. Nós lembramos em 2013 o ataque do NSA, né, do National Security Agency, tanto nas comunicações da presidência quanto na Petrobras. E recentemente houve um ataque cibernético também, que foi pouco noticiado, no Itamaraty, que paralisou o serviço diplomático por alguns dias.
E como enfrentar essa nova ameaça?
Olha, os governos e as empresas têm que se modernizar. Isso é um fato novo, não há como escapar. Do ponto de vista do governo, o Brasil desenvolveu o Centro de Defesa Cibernética no âmbito do Ministério da Defesa, especificamente no Exército. Está dentro do Plano Nacional de Defesa e vai ter que ser alimentado com recursos importantes para não ficar defasado totalmente. Do lado das empresas, elas também têm que se equipar para defesa contra ataques, né? Sobretudo, como existe já em outros, como aconteceu já em outros países, hospitais, bancos, companhias aéreas, grandes empresas são muito vulneráveis por causa da grande quantidade de dados que eles guardam de pessoas privadas. A situação é grave e o Brasil tem que se equipar para estar à altura da defesa, tanto das empresas quanto do governo, nos nossos sistemas internos.
Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa.